Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Que bom que você pode ver Cristiane e Cristiano Ronaldo dando show no domingo, depois de ver Avaí São Paulo no sábado. Coisa horrorosa! Tá começando a 7ª edição do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral.
Geraldo e Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, dessa vez a 7ª edição desse magnífico programa, onde nós fazemos um resumo rápido do que foi a rodada do Campeonato Brasileiro, esse campeonato altamente disputado, que tem o mesmo líder, que não tem o mesmo lanterna, né? Trocamos de lanterna dessa vez. E já estamos no clima da Copa América, já temos aí a Copa do Mundo Feminina rolando, então teve essa divisão de atenção aí, esse domingo teve muito esporte, então a gente vai focar aqui no Campeonato Brasileiro, mas já deixamos aí o lembrete que Copa do Mundo Feminina tá rolando e Copa América vem aí para o nosso deleite. Então, sem mais, vamos começar com os jogos da semana. A rodada começou na sexta-feira e finalmente o Vasco venceu uma. Em São Januário, o Vascão saiu com a vitória sobre o Internacional 2-1 no placar. Só que não foi fácil o Luxemburgo conquistar sua primeira vitória no comando vascaíno, viu? O primeiro tempo foi muito ruim, mas com a superioridade do time do Rio durante boa parte do primeiro tempo, com o apoio da torcida. O Internacional chegava ao ataque, mas não tinha objetividade. No final do primeiro tempo, os gols vascaínos saíram. Aos 43, André aproveitou rebote na entrada da área e abriu o placar para o Vasco. Aos 47, a estrela do garoto da colina voltou a brilhar. Danilo Barcelos carimbou a trave em falta e Thiago Reis cabeceou bonito. 2-0 no primeiro tempo para o Vasco. Tranquilo? Longe disso. O segundo tempo foi um Deus nos acuda. O Vasco voltou muito mal no intervalo. O Daí Helma colocou Patrick no intervalo e o Inter veio para cima. O gol do Inter não demorou a sair. Aos 10 minutos, Emerson Santos pegou sobra da defesa e de esquerda guardou. O Inter ainda continuou pressionando muito, mas aí o Vasco conseguiu segurar do jeito que deu. Fim de jogo, primeira vitória do Vasco. Aleluia! O Palmeiras continua mais líder do que nunca. 1-0 contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque. O Verdão iniciou pressionando o Furacão e quase marcou, mas aí depois o Atlético começou a equilibrar as ações com mais posse de bola. O VAR foi acionado aos 37 minutos para corrigir um erro do juiz. Nicão acertou o rosto do goleiro Everton do Palmeiras com o pé direito e foi expulso. Após analisar as imagens, o árbitro cancelou o cartão vermelho e aplicou apenas o cartão amarelo. Na segunda etapa, o Palmeiras veio para cima, enquanto o Furacão recuou e esperava algum contra-ataque, que acabou não acontecendo. Aos 32 minutos do segundo tempo, o lance do jogo. Márcio Azevedo comete pênalti em Dudu. Rafael Veiga aplica a lei do ex e faz o gol da vitória do Verdão. Como destaques negativos, temos que o jogo quebrou o recorde de faltas do Campeonato Brasileiro desse ano. Foram 44 faltas, 15 do Palmeiras e 29 do Atlético. Outro destaque negativo foi uma cena ridícula nas arquibancadas que isolaram a torcida do Atlético Paranaense com uma rede lá no Allianz Parque. Tá, o Furacão tem uma atitude babaca assim lá na Arena da Baixada de não liberar ingresso para visitante. É só a torcida do Atlético lá. Mas descontar isso, o Palmeiras, não ajuda em nada, viu? Papelão mesmo. O Grêmio recebeu Fortaleza em Caxias do Sul. A arena do Grêmio já foi entregue para a Conmebol para fazer o envelopamento lá para a Copa América. O placar da vitória tricolor gaúcha foi 1-0. A primeira etapa foi cheia daquele joguinho. Cruzamento na área, pouca conclusão perigosa. O Grêmio chegou mais vezes a assustar o gol do time cearense. Aos 43 minutos do primeiro tempo, o jogo precisou ser interrompido por conta de uma confusão nas arquibancadas. Um torcedor do Grêmio lançou rojão em direção à torcida do Fortaleza. Os próprios gremistas ali do lado dele o identificaram e informaram a polícia, que retirou o vândalo antes que um confronto ali se iniciasse. Voltando para o futebol, segundo tempo o Grêmio foi para cima e o goleiro Felipe Alves do Verdão poderia... E o goleiro Felipe Alves do Leão poderia ter saído de campo como o herói da partida, porque fez defesas muito importantes durante a segunda etapa. Só que a pressão do time gaúcho conseguiu furar a retranca do Leão aos 44 minutos. Jean-Pierre achou Pepe na área, que tocou na saída do goleiro do Fortaleza. Essa foi a 100ª vitória do Renato Gaúcho tira, enfim, o Grêmio do Z4, empurrando o Fortaleza para o seu lugar. Olha só, tira a trilha aí, tira a trilha, olha só. Eu preciso confessar uma coisa aqui para vocês. Os próximos 3 jogos do sábado poderiam ser resumidos com uma única frase. 0x0 no placar xoxo, não valeu nem o ingresso. Mas, como diz o Muricy Ramalho, aqui é trabalho, meu filho. E nós vamos caçar alguma coisa importante em cada um desses 3 jogos para o seu deleite auditivo. Cruzeiro e Corinthians empataram 0x0 no Mineirão. O Cruzeiro martelou. Muita chance de gol, mas Walter, que substituiu o Cássio, garantiu que o Cruzeiro não vencesse. Agora são 5 jogos sem vencer do Cruzeiro, que está perigosamente perto do Z4. Vamos ver aqui o próximo. Ceará e Bahia. Jogaram no Castelão num jogo sonolento. O Vozão dominou a primeira etapa, mas foi o Bahia que quase marcou com o Fernandão. No segundo tempo, o Vozão manteve a pressão e até que fez o goleiro do Bahia trabalhar, mas não teve gol não. A torcida esperava mais, tanto é que terminou o jogo vaiando o Vozão. Já o Bahia colou um pouquinho mais no G4. E destaque aqui só o Thiago Galhardo do Ceará, que imitou aquela cambalhota do Neymar na Copa do Mundo e levou uma bronca do juiz. Eu tinha prometido que ia tentar arrumar alguma coisa dos 3 jogos, mas desse Avaí São Paulo não deu. Avaí São Paulo jogaram na ressacada e, meu Deus do céu, nossa senhora, não tem absolutamente nada para destacar aqui. Falta de qualidade ofensiva, pouca produção, um daqueles jogos que os melhores momentos se resumem na vinheta de abertura desse quadro. O jogo terminou numa sonora vaia de ambas as torcidas. O Avaí fica no Z4 e o São Paulo mais longe na ponta da tabela. Agora vamos para os jogos do domingo, que não teve muito jogo por causa do amistoso da seleção, né? Contra Honduras, aquele 7x0, pai. O Santos recebeu o Atlético Mineiro na Vila Belmiro e descontou a derrota no meio de semana na Copa do Brasil, 3x1 placar final. Voltando para casa, depois de mandar o jogo da Copa do Brasil no Pacaembu, o Santos viu que é mais forte junto com a sua torcida. O primeiro tempo foi avassalador para o Santos. Em 20 minutos, para você ter uma ideia, o Peixe chutou 9 vezes no gol e o Atlético Mineiro não chutou nenhuma. Desse jeito, o gol ia sair em alguma hora. Aos 38 minutos, Jean Mota cobrou falta e Eduardo Sacha, de costas para o gol, desvia no canto direito de Vitor. Eduardo Sacha se iguala a Gabigol, Bruno Henrique e Everaldo, como artilheiros do Campeonato Brasileiro, todos com 4 gols. Antes do fim da primeira etapa, o Peixe aumentou o seu placar com polêmica no VAR. Aos 46, em lance na área atleticana, houve um toque de Fábio Santos na bola com o braço. Só que o lance seguiu, e quando o Atlético Mineiro foi cobrar um escanteio, 3 minutos depois desse toque do Fábio Santos, o VAR chamou o juiz, que conferiu o monitor e viu a penalidade. Jean Mota bateu e fez o segundo do Peixe, com protesto da torcida do Atlético, porque o lance demorou 3 minutos para ser elucidado. O Galo voltou mais ligado no segundo tempo, marcando a saída de bola. O Santos, porém, continuava perigoso, até que o menino Alejandro entrou em campo. Aos 25 minutos, 3 minutos depois que ele entrou, Alejandro recebeu bola na área e bateu na saída do goleiro do Santos para descontar. O Galo começou a crescer no jogo tentando empate, mas aí veio a pá de cal do Santos aos 36 minutos. Sanches acertou linda cobrança de falta no ângulo esquerdo do Vitor e fez um golaço. Fim de jogo, Santos toma a liderança do Galo e encosta no Palmeiras. CSA e Botafogo fizeram um jogo que teve muita emoção até o final. O Botafogo acabou vencendo de virada 2x1 e entrou no G4. O CSA foi bastante superior na primeira etapa, colocando o Botafogo na roda. Mesmo assim, a melhor chance da primeira etapa foi um chute de Diego Souza, que carimbou o travessão. O time alagoano manteve a pegada da primeira etapa e conseguiu seu gol aos 16 minutos do segundo tempo. Cruzamento na área para a cabeçada de Carlinhos. Era a chance do azulão de escapar do Z4. E parecia mesmo que o jogo estava decidido para o time lá de Alagoas, porque o Botafogo não reagia. Não reagia até o final da partida. O Fogão resolveu jogar no finalzinho mesmo, pressionando o CSA, que tinha recuado todo para garantir o resultado. Aos 37 minutos, o Botafogo arrancou um empate com Cícero, escorando o chute cruzado de Diego Souza na pequena área. E quando o jogo parecia estar decidido que ia ser empate, o artilheiro do time aparece. Depois de um bate-rebate de cobrança de escanteio, Alex Santana aproveita a pipocada na bola e faz o gol da vitória aos 48 minutos do segundo tempo. A torcida do CSA obviamente fica indignada com o time. A do Fogão, pelo contrário, ficou felizona da vida com o Botafogo chegando nas cabeças do campeonato. Agora domingo tivemos um 0x0, mas não foi tão xoxo quanto os que tivemos no sábado. E foi no Fla-Flu. ele foi bem mais movimentado. Antes da partida, tivemos muito movimento, né? Mas pro lado dos flamenguistas, que ficaram agitados com a presença do novo comandante. O português Jorge Jesus estava no Maracanã, que já estava todo estilizado, envelopado para a Copa do Mundo. E talvez ele não gostou do que viu, porque o Flamengo foi dominado pelo Fluminense durante praticamente toda a partida. O Fluminense criou mais e ameaçou mais o Flamengo. E se não fosse uma excelente partida do Diego Alves, o goleiro flamenguista, o Fluminense teria vencido. Já o Flamengo criava a chance de gol nos erros do Fluminense e foram poucas vezes. Diego teve a bola do jogo, mas mandou a bola na trave em finalização dentro da área. No fim, o 0-0 ruim para ambos. O Fluminense permanece ali perto do Z4 e o Flamengo se afastou da galera da ponta. Encerrando a rodada, na segunda-feira, o Goiás venceu a Chapecoense por 3-1 no Serra Dourada. O Goiás enfrentou muito problema de lesão durante o jogo. Duas das suas três substituições foram para suprir lesionados. A Chape se aproveitou disso e quase abre o marcador no início da partida. Mas aos poucos o Goiás foi equilibrando as ações da partida. E abriu o placar em uma penalidade. Aos 29 minutos, Léo Senna dividiu com Márcio Araújo dentro da área. Após a consulta do árbitro de vídeo, o juizão marcou pênalti partido por Kaique. Com 1-0 no placar para o Goiás, a Chape correu atrás do prejuízo e conseguiu empate antes do fim da primeira etapa. Aos 44 minutos, após cobrança de falta de Camilo, Rafael Pereira subiu mais alto e marcou de cabeça o empate do time catarinense. O segundo tempo teve o mesmo ritmo do primeiro, com oportunidades para ambos os lados. Só que o fator que desequilibrou a partida para o lado do Goiás foi a expulsão do jogador da Chapecoense Bruno Pacheco aos 19 minutos. A partir daí, só deu Goiás. Aos 32, Jefferson faz um golaço batendo cruzado com força, sem chances para o Tiepo. E no fim da partida, ainda teve um pênalti para o Goiás, convertido novamente pelo Kaique. 3-1, placar final. Classificação do Campeonato Brasileiro. A tabela ainda está cheia de asterisco, porque a decisão do jogo entre Botafogo e Palmeiras, que deveria ter sido na sexta-feira passada, foi adiado para o próximo dia 18 de junho. Então, durante a Copa América, nós vamos saber se vai ter outro jogo ou se não vai acontecer nada e o Palmeiras vai voltar a ter os seus 3 pontinhos da vitória contabilizados na sua tabela. E também temos a definição do jogo entre Corinthians e Goiás, que não aconteceu na rodada passada. Dito isso, vamos ver como está a classificação após 8 rodadas. O Palmeiras continua líder com 19 pontos em 7 partidas, completando o G4, Santos com 17 pontos, Atlético Mineiro e Botafogo com 15 pontos. Completando o G6, os dois que iriam para pré-Libertadores, Flamengo e Bahia com 14 pontos cada. Na zona da Sul-Americana temos o Internacional e o São Paulo com 13 pontos, Goiás e Corinthians com 12, Atlético Mineiro e Ceará com 10 pontos. Quem não vai para lugar nenhum por enquanto é o Grêmio com 8 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, Fluminense 7 pontos, Chapecoense 7 pontos. E no Z4, Fortaleza com 7 pontos, Vasco e CSA com 6 pontos, e o novo lanterna da competição é o Avaí com 4 pontos. Bem, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro será amanhã, quarta-feira. Começará a última rodada antes da parada da Copa América, jogos na quarta e na quinta. E como esse programa é no fim de semana, nós não vamos analisar a 9ª rodada, nós só vamos dar os resultados dela na próxima vez que tivermos o AG Placar do Brasileirão. A 10ª rodada ainda não tem os horários definidos. A CBF provavelmente vai lançar o calendário base durante a Copa América. O que sabemos é que a rodada acontecerá no fim de semana de 13 a 14 de julho. Nosso programa próximo será no dia 16 de julho, mostrando essa 10ª rodada, o que aconteceu com ela. Então é isso, nós vamos dar uma parada aqui no AG Placar do Brasileirão por mais ou menos um mês, mas não pense que vai ter folguinha aqui não. Já começou, inclusive, o programa da Combo sobre a Copa do Mundo Feminina, que nós estamos acompanhando aí. Muito sucesso, um sucesso totalmente justificado e demorou até para ter esse reconhecimento. Esperamos que depois na Copa do Mundo o futebol feminino continue tendo esse reconhecimento aqui no país. A CBF meio que acordou para a vida, vamos ver se isso continua nos próximos anos. Eu falava desse programa, a Combo aqui, né? Nossa parceira aqui no AG Placar do Brasileirão, é o Combo Copa Feminina. E aqui eu mando um forte abraço para as meninas que estão capitaneando esse projeto. Mando um abraço para Amanda Porfírio, para Mariana Mastrocolo, E para Sara Santos, espero ter falado o nome correto delas. E elas estão capitaneando esse projeto Combo Copa Feminina todo dia. O destaque do dia da Copa do Mundo Feminina aí no seu ouvido. E a partir de sexta-feira também teremos a Combo Copa América com os destaques da competição sul-americana também. E eu estarei nessa, hein? Vamos ter os posts aí no site replicando para que você também possa curtir bem melhor, para que você possa curtir melhor o que acontece na Copa América que é aqui no Brasil. Bem, é isso. Convido você a acessar arenageral.com.br, onde estamos fazendo uma cobertura mais ou menos completa, tanto da Copa do Mundo Feminina quanto da Copa América. Nosso Twitter e nosso Instagram também cheio de imagens sobre o torneio. Temos uma interação maior no Twitter, inclusive. Não deixe de acessar como conteúdo também para conhecer o crowdfunding, para que você possa ajudar a ter mais produções como essa em reais no Apoia-se e em dólares no Patreon. Acesse comboconteudo.com e saiba mais. No mais, a Replacado Brasileirão se despede por um mês, mas fique ligado nas produções da Combo com relação à Copa do Mundo Feminino e Copa América, que a gente se vê por lá. Abraço a todos e até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.